Boa noite. Abram, por gentileza, as suas Bíblias em Hebreus. Nós estamos no capítulo 12. E hoje nós vamos tentar sair da disciplina do Senhor, né? Capítulo 12, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Vamos orar e pedir a Deus que nos dirija e nos dê sabedoria enquanto estudamos a sua palavra. Santo Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, o teu povo reunido e a tua palavra, Senhor, diante de nós. Queremos clamar, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações para receber a tua palavra e guardá-la, Senhor. Prepare também as nossas mentes para entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor nos revela hoje, Pai. E que isso redunde, Senhor, em glória ao teu nome. Que nós possamos viver, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor ensina na tua palavra, Pai. Para o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nós queremos pedir a ti que nos dê poder, Senhor, para fazermos assim. No nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bem, então, na última vez que nós estudamos Hebreus, nós exploramos a encorajadora verdade de que Deus, como Pai amoroso, ele utiliza a disciplina como um instrumento para moldar o caráter de seus filhos, né? Ele utiliza a disciplina com um propósito, com um bom propósito para com seus filhos. Então, nós começamos olhando o contexto dos crentes hebreus, né? O que estava acontecendo ali com os crentes hebreus, que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo e estavam se questionando se havia algum propósito realmente no sofrimento que eles estavam enfrentando. Será que eles deveriam realmente estar passando por aquilo que estavam passando? Será que fazia algum sentido o sofrimento? Será que fazia sentido aquela dor pela qual eles passavam? Então, os crentes judeus, para quem o livro de Hebreus ele foi escrito, eles estavam enfrentando essa perseguição porque eles haviam rompido com o judaísmo. E aí essa perseguição, essa opressão, ela vinha em sua maioria de muito próximo, vinha de pessoas próximas a eles, amigos, parentes, vizinhos, pessoas que estavam ali no contexto de cada um deles. E essas pessoas próximas deles, elas estavam ressentidas, né, porque eles haviam tomado a decisão de abandonarem as suas tradições por causa de Cristo, por causa do cristianismo. Então a perseguição era sobretudo uma perseguição social, econômica, porque atrapalhava a vida em comunidade ali com aqueles que estavam ao seu redor. Embora houvessem também algumas prisões, como nós vemos aqui em Hebreus. Provavelmente muitos dos argumentos que usavam para tentar dissuadi-los do cristianismo eram argumentos pragmáticos, do tipo, o que foi que vocês ganharam, né? Enquanto vocês se tornaram cristãos? Vocês só têm problemas, vocês só arrumaram dificuldades, aflições. Você perdeu seus amigos, sua família, sua herança, né, as suas tradições. E certamente esses questionamentos acabavam trazendo dúvidas, gerando dúvida no coração desses irmãos, né? Eles pensavam, se Deus é um Deus poderoso, é um Deus amoroso, por que Ele permite que eu continue sofrendo? Por que Ele permite esse sofrimento na minha vida? Onde está Deus que não nos livra dessa perseguição? Por que as pessoas nos odeiam depois que nós nos voltamos para o Deus de amor? Por que tudo isso está acontecendo? Então, o final do capítulo 11, e o início do capítulo 12 de Hebreus abordam essa questão do sofrimento dos crentes, mostrando que o sofrimento do povo de Deus não é uma novidade. Isso aconteceu ao longo da história. O capítulo 11 apresentou o exemplo dos heróis da fé, né, que confiaram em Deus e, por causa disso, sofreram perseguição. Muitos enfrentaram guerras, muitos enfrentaram torturas, aprisionamento, apedrejamento. E apesar de passarem por tudo isso porque eles confiavam em Deus, eles não receberam o cumprimento da promessa, como Hebreus 11 nos fala. Mas mesmo assim eles permaneceram fiéis. Mesmo assim eles confiaram no seu Senhor. Mesmo assim eles se mantiveram seguindo o Senhor. Então os crentes hebreus aqui, eles estão sendo chamados a fazer o mesmo. Eles deveriam se manter fiéis, mesmo no meio da provação. Eles deveriam continuar firmes, mantendo os olhos em Jesus, que suportou sofrimento muito maior e mesmo assim não cometeu pecado, mesmo assim não voltou atrás. Seguiu firme no propósito pelo qual Deus o chamou para fazer. Essa exortação ela vem como uma resposta a essas dúvidas que surgiam no meio dos crentes e esse desejo de voltar para o judaísmo para escapar do sofrimento, para escapar da perseguição. Então, essa exortação ela apontava para o amor de Deus que é manifestado na disciplina, que visa o nosso bem, que visa o nosso crescimento espiritual, que visa nos tornar participantes da santidade de Deus. Então é com esse pano de fundo que o autor de Hebreus ele inicia essa exortação. Ele começa no versículo 4 do capítulo 12. Ele começa dizendo, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então, em comparação com os sofrimentos de Jesus e dos heróis da fé, os hebreus ainda não tinham enfrentado provas tão severas assim como eles pareciam achar. O sofrimento deles não era maior do que esses homens e mulheres do passado, do que o sofrimento que Jesus precisou passar mesmo sem ter pecados. E aí esse texto nos ensina que suportar a disciplina divina ela é essencial para a nossa formação espiritual. Por mais que nós sejamos inclinados a resistir ao sofrimento, a fugir do sofrimento, Deus, Ele usa a dor, Ele usa as dificuldades para nos disciplinar, para nos corrigir e nos moldar o nosso caráter conforme a sua santidade. Então, a disciplina divina não é punição destrutiva, mas é um treinamento amoroso que nos transforma à imagem de Cristo e que tem propósitos bem claros. Então, da última vez, nós vimos os propósitos da disciplina. Nós vimos que a disciplina ela tem um propósito de retribuição. A disciplina tem esse propósito de retribuir, de castigar o nosso pecado, para que nós percebamos o quanto o pecado ele é mau e destrutivo, para que nós não fiquemos confortáveis com o pecado, mas que o pecado ele realmente ele se mostre como ele realmente é. Mas a disciplina divina ela é distinta do juízo de Deus. Não é a mesma coisa. Porque enquanto essa punição eterna, esse juízo eterno pelos nossos pecados, ele foi suportado por Cristo na cruz, as consequências temporais do pecado, elas ainda recaem sobre nós. Nós ainda temos que enfrentar as consequências dos nossos pecados. O autor, aos Hebreus, ele afirma isso no versículo 6. Ele diz, o Senhor castiga a todo filho a quem ele aceita. E nós vimos exemplos bíblicos de Deus fazendo isso, né? Nós falamos sobre Davi, que sofreu por causa do seu pecado, perdeu o seu filho, né? Depois, durante a sua vida, não deixou de haver conflitos permanentes em sua família por causa do pecado que ele havia cometido, mesmo depois dele ter se arrependido por esse pecado. Deus ainda trouxe as consequências do pecado de Davi. Nós vimos também na igreja de Corinto, que experimentou fraqueza, doença e até a morte, porque tratava a ceia do Senhor com desprezo, de forma desrespeitosa. Então, esse castigo que vem sobre o nosso pecado, ele não visa a nossa destruição, mas visa a nossa correção. Deus, ele não ignora o pecado. Ele não tira o pecado por menos. Se somos filhos, nós devemos temer a disciplina do Senhor e nos afastar do pecado deliberado, nos afastar dos nossos pecados e seguir para a santidade de Deus. Mas nós vimos também que Deus também usa a disciplina como prevenção. A disciplina, através do sofrimento, também serve para prevenir pecados futuros. Serve para nos livrar de pecados futuros, para desviar o nosso caminho do pecado que está à nossa frente. O apóstolo Paulo, por exemplo, recebeu um espinho na carne, que ele dizia que era um enviado de Satanás que o esbofeteava. E ele recebeu isso para evitar que se exaltasse por causa das grandes revelações do céu que ele recebeu, para que ele não se tornasse orgulhoso, para que ele não se exaltasse. Da mesma forma, Deus nos coloca em situações que nos livram de caminhos maus, nos moldando à sua santidade, nos desviando do caminho que conduz ao pecado. E a disciplina ainda tem o propósito de educação. Na verdade, a palavra disciplina, ela significa esse treinamento de uma criança visando que ela amadureça no tempo certo. Deus nos instrui em sua santidade, moldando o nosso caráter e cultivando virtudes em nós, virtudes como paciência, humildade e fé. E ele faz isso por meio da disciplina, por meio do sofrimento, por meio da dor. Romanos 5 resume bem esse princípio que nós vemos aqui também em Hebreus. Lá diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, quando sofremos, quando somos disciplinados por Deus, Deus está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando na nossa vida, está nos moldando para que nós sejamos mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Então, nós aprendemos que a disciplina é um reflexo do amor de Deus e uma ferramenta que ele usa com o propósito de nos moldar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, aceitar a disciplina com humildade e gratidão nos fortalece para nós enfrentarmos as provações. Enfrentarmos essas provações com fé e confiança no cuidado de Deus, que Ele está cuidando de nós, que Ele está olhando por nós, mesmo quando estamos sofrendo. Agora nós vamos continuar essa jornada em Hebreus 12, falando a respeito dos benefícios e dos resultados da disciplina divina nas nossas vidas. Nós vamos ver que Deus transforma as provações em oportunidades para a produção de frutos de justiça e paz nas nossas vidas. E, além disso, nós também somos encorajados a perseverar diante da correção divina, lembrando que o Pai Celestial, ele nunca nos disciplina para nos destruir, mas é sempre para nos santificar, para nos edificar, para nos tornar como seu Filho, Jesus Cristo. Então, a disciplina, quando ela é recebida com fé, é um presente que nos aproxima do nosso Senhor e nos torna participantes da sua santidade. E eu espero que essas verdades da palavra de Deus nos motivem a enfrentar as dificuldades como filhos de Deus, amadurecendo sobre o cuidado do nosso bom Pai Celestial, que nos disciplina, mas nos disciplina para o nosso bem. Então, a segunda coisa na sequência aqui que nós aprendemos com Hebreus a respeito da disciplina do Senhor é que, além de ter propósito, ela tem também benefícios. E nós, o autor de Hebreus, ele vai escrever a respeito dos benefícios da disciplina. E aqueles que respondem bem à disciplina do Pai Celestial, eles experimentam pelo menos dois benefícios. Nós poderíamos falar de vários outros, mas o autor fala de pelo menos dois benefícios de ser disciplinados por Deus. E o primeiro deles é que a disciplina, ela prova o amor de Deus para conosco. Versículo 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama. É a quem ele ama que ele corrige, é a quem ele ama que ele disciplina. O Senhor disciplina aqueles que ele ama. Ele não nos trata como estranhos, como bastardos, como alguém que ele não conhece, mas ele nos trata como filhos. O seu amor ele é demonstrado na sua preocupação com o nosso crescimento espiritual. É demonstrado no seu desejo de que nós nos afastemos do pecado e no seu prazer em nos tornar participantes da sua santidade. É assim que Deus demonstra o seu amor por nós através da disciplina. Se nós entendermos e crermos no que a Escritura diz sobre a disciplina, a primeira coisa que deveria vir à nossa mente quando nós estamos sofrendo é o amor de Deus. É o amor de Deus por nós. Porque aqueles a quem o Senhor ama, Ele disciplina. Esse é o testemunho de Hebreus e de toda a Escritura. Irmãos, eu sei que isso é algo difícil de nós compreendermos e às vezes até de nós aceitarmos. É difícil quando nós estamos passando por circunstâncias ruins, olhar para aquela circunstância e acreditar que o Senhor faz isso porque Ele nos ama. Que nós estamos passando por aquilo para o nosso bem, que é aquilo vai nos fazer pessoas melhores do que nós somos. É muito difícil pensar dessa forma. E ninguém pode nos convencer disso. Nem nós podemos nos convencer disso. Não dá para provar isso aqui pela razão ou pelo raciocínio humano. Não dá para mim usar argumentos bonitos e inteligentes e fazer vocês se convencerem disso aqui. Nós só podemos nos apegar a essa verdade através da fé. Só se nós tivermos fé é que nós vamos compreender isso como a palavra de Deus nos ensina. E a lógica da fé ela é simples. Nós somos filhos de Deus, Deus ama os seus filhos, e por isso ele está compelido pela sua própria natureza e pela sua aliança, a nos fazer somente o bem, somente o que é bom. É por isso que nós podemos confiar que até a disciplina mais dolorosa pela qual nós tenhamos que passar são para o nosso bem, para o nosso crescimento, e é a prova do amor de Deus para nós. Paulo vai dizer lá em Efésios 3:17, vai nos exortar a vivermos enraizados e alicerçados em amor. E aí ele continua nos versos 18 e 19 e diz assim: isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É interessante como ele fala aqui, né? Ao mesmo tempo que ele diz que se nós vivermos enraizados e alicerçados em amor, nós podemos compreender esse amor, podemos compreender sua largura, sua altura, seu comprimento, sua profundidade. Nós podemos compreender o amor de Cristo. Ele também nos diz que esse amor ele é tão grande que ele excede todo o nosso entendimento. Que ele está fora da nossa capacidade de entender. Esse é o amor de Deus por aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor. E aí, mesmo quando nós temos dificuldades em compreender o amor de Deus por causa das nossas circunstâncias ruins, ele ainda nos ama. Mesmo quando nós não entendemos tudo, quando nós não entendemos como isso acontece, ele ainda nos ama. Com esse amor que é tão grande que não cabe no nosso entendimento, não cabe na nossa mente. Você acha que um amor como esse, um amor tão grande como esse, faria alguma coisa para o mal dos seus filhos? Você acha que Deus permitiria que alguma coisa acontecesse para o mal dos seus filhos? Não, nosso Deus é o Deus que pode tornar até o mal em bem, que pode tirar o bem do mal, como ele fez na vida de José, que José reconheceu no final da sua vida, quando seus irmãos vieram falar com ele, e ele disse: olha, vocês planejaram o mal, mas Deus planejou o bem, para salvar a vida de muitas pessoas como vocês veem aqui. Então José compreendeu que tudo pelo que ele passou, o sofrimento, a prisão, ser vendido como escravo, foi Deus trabalhando na sua vida para o bem. Então Deus não pode e não quer fazer nada à parte ou contrário ao amor que ele tem pelos seus filhos. Deus nos ama continuamente, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Quer nós estejamos cientes disso, quer nós não estejamos cientes, Ele está nos amando. Mas, irmãos, quando nós temos consciência desse amor de Deus, quando nós temos consciência que Ele nos ama, apesar dos nossos sofrimentos, Deus pode realizar imensuravelmente mais benefícios na nossa vida e através das nossas vidas. Então, ao invés de nós olharmos para as nossas circunstâncias, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, nós deveríamos olhar para o amor de Deus, que trabalha em nós, que trabalha através de nós. Deveríamos olhar para esse amor que está operando mesmo em meio aos problemas que temos que enfrentar. E esse amor, segundo o autor de Hebreus, é demonstrado claramente através da disciplina do Senhor, porque essa disciplina demonstra a preocupação de um pai amoroso que quer conduzir os seus filhos à santidade. E essa verdade deveria também nos ajudar a perceber e nos ajudar a lidar com os nossos relacionamentos uns com os outros. Nós deveríamos olhar para essa verdade a respeito do amor de Deus e da disciplina de Deus. Isso deveria nos ajudar quando nós nos relacionamos uns com os outros. Porque nós nos acostumamos nesse mundo a pensar que amar é fazer tudo o que o outro quer. É fechar os olhos para os seus erros, é dar conforto, livrar de toda dificuldade a qualquer custo. Nós ouvimos e dizemos que isso é amor. Mas esse não é o amor bíblico. Nem é o amor que Deus dispensa aos seus filhos. Não é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. O amor de Deus, ele disciplina os seus filhos. Nós precisamos demonstrar o nosso amor pelos outros, dando e fazendo o que eles precisam, e não o que eles querem somente. Dando o que eles realmente precisam para crescerem, para estarem mais próximos de Deus, para se tornarem mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que um dos benefícios da disciplina é provar que o Senhor nos ama. Porque o amor de Deus, ele nos empurra ao crescimento, à edificação e à santidade. Mas, além disso, um segundo benefício da disciplina que nós encontramos aqui em Hebreus é que essa disciplina ela confirma a nossa filiação, confirma que nós somos filhos de Deus. Ele diz assim nos versos 6 e 8, e castiga todo filho a quem aceita, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. A disciplina, ela é a evidência de que nós pertencemos a Deus. Se nós não somos disciplinados, então não somos filhos legítimos. Nós somos bastardos, como o texto diz. Deus, ele nunca rejeita os seus filhos, mas ele sempre corrige os seus filhos para o bem deles. Então, esse é o segundo benefício que nós experimentamos através da disciplina, que está estreitamente relacionado com o primeiro, né? Porque somos filhos de Deus. Porque somos filhos, Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. Então, eles estão conectados. São benefícios que estão conectados um com o outro. Então, eu não quero que vocês entendam errado aqui o que eu estou falando. Todo homem está sujeito à punição de Deus. Todo homem. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele decide punir a quem Ele quer, como Ele quer. Eu não estou querendo dizer que todos que sofrem alguma coisa são filhos de Deus. Mas somente os filhos de Deus, eles recebem a sua disciplina com a intenção de torná-los participantes da sua santidade. Ser disciplinado, então, deveria alegrar os filhos de Deus. Porque demonstra que nós somos realmente filhos de Deus. Geralmente, quando você vê uma criança, né, mal criada, fazendo escândalo na rua, ou no shopping, ou numa loja, né? Batendo, gritando, batendo nos pais, gritando, porque não tem aquilo que ele quer. Você pensa, não sei se vocês pensam, mas eu acho que provavelmente todo mundo já pensou isso, né? Você olha assim e pensa, rapaz, se me desse uma semana com esse menino para me ensinar ele a ser educado, né? Então você pensa isso, né? Tem aquela vontade, aquele desejo. Mas, apesar de nós pensarmos isso, nenhum de nós nunca levou adiante esse nosso desejo de disciplinar aquela criança que nós não conhecemos, né? Ninguém leva adiante esse desejo de disciplinar uma outra criança. Sabe por quê? Porque nós não somos pais dela. Nós não somos o seu pai. Nós não somos pai dessa criança. Porque nós não amamos essa criança da mesma maneira que nós amamos os nossos filhos. O relacionamento que nós temos com aquela criança não é o mesmo que nós temos com os nossos filhos. Portanto, a preocupação e a responsabilidade elas também não são as mesmas. É por isso que nós não levamos adiante a disciplina de uma criança numa situação como essa. Então, junto com a motivação do amor que conduz a disciplina ela também é aplicada por causa da obrigação, por causa da responsabilidade que está envolvida entre o pai e o filho. Então, nossos filhos eles são nossa responsabilidade especial. E já que a disciplina é para o seu bem, nós temos uma obrigação especial de discipliná-los, que nós não temos com os filhos dos outros, é com os filhos que não são nossos, com os filhos das outras pessoas. Da mesma forma, Deus ele tem uma aliança e um relacionamento especial com aqueles que são seus filhos, que obriga a si mesmo a redimi-los, a protegê-los, a abençoá-los. E muitas vezes ele faz isso através da disciplina. Quer eles queiram, quer não, Deus os disciplina, porque ele é seu pai. Por isso a disciplina prova que nós somos filhos de Deus. Por isso a disciplina prova a nossa filiação com Deus. Mas também existe um lado trágico nessa realidade, nessa verdade que nós encontramos aqui em Hebreus. A verdade é que aqueles que não são disciplinados por Deus é porque eles não são filhos de Deus. Pode ser que você venha à igreja, pode ser que você até sirva em algum lugar, pode ser que você já tenha feito muitas coisas pelas outras pessoas. Mas se você nunca é disciplinado por Deus, provavelmente é quase certo de que você não é filho de Deus. E é por isso que você não recebe a disciplina dele. Quando o autor diz aqui que Deus castiga todo filho a quem ele aceita, ele inclui todos aqueles que realmente são filhos de Deus. Nenhum único filho de Deus está livre, fora do amor de Deus que traz disciplina sobre eles. Mas esse fato aqui também é exclusivo. Aqueles que não são disciplinados é porque não são filhos de Deus. Os filhos não podem viver pecando deliberadamente sem experimentar a disciplina, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Mas se não somos disciplinados, o que o autor diz é, se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. E esse é o ensino de toda a Escritura. É um ensino que nós encontramos em toda a Escritura. Pais que amam os seus filhos, os disciplinam. Pais que amam os seus filhos, disciplinam. Provérbios 13, 24 diz, o que retém a vara odeia o seu filho. Não é que ele ignora o seu filho, ele odeia o seu filho. O pai que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este disciplina desde cedo. No 23, Provérbios 23, o 13 e o 14 diz, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Nenhum pai quer que o filho vá para o inferno. Todo pai quer livrar o seu filho do inferno. E a maneira de fazer isso é com a disciplina, através da vara. Então, o pai que ama o seu filho, ele cedo o disciplina. É por isso também que nós podemos ter certeza de que Deus, porque é nosso Pai, e porque Ele sempre nos amará, Ele sempre, sempre nos disciplinará enquanto nós vivermos nessa vida. A disciplina do crente não é a despeito da sua filiação, mas é exatamente por causa da sua filiação, é porque ele é filho de Deus que ele é disciplinado. Então, nós não deveríamos nos preocupar quando nós somos disciplinados por Deus. Deveríamos realmente nos preocupar é se nunca somos disciplinados por Deus. Tem alguma coisa errada. Porque eu sinto muito lhe dizer, mas você não é um santinho que nunca peca. Você precisa de disciplina como todo filho de Deus precisa de disciplina. Se você nunca é disciplinado, provavelmente você não é filho de Deus. porque dos seus filhos ele cuida e disciplina. Mas aquele que não é filho, ele os entrega à sua própria vontade, como nós encontramos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24, quando Deus diz que aqueles que pecam continuamente, que não creem em Deus, que se afastam de Deus, ele os entrega aos seus próprios desejos. Então, além do benefício que a disciplina causa, que a disciplina nos dá, a disciplina tem também os seus resultados, tem o seu produto, ela tem bons produtos que gera na nossa vida. E os dois resultados principais da disciplina, entre muitos outros que nós poderíamos citar, mas os que são colocados aqui no texto, é que a disciplina traz vida e santidade. Deus nos disciplina para a vida e para a santidade. É o filho disciplinado que respeita os seus pais, como o texto diz aqui. E, meus irmãos, eu tenho que dizer isso aqui para os pais que estão aqui. A forma mais segura para os pais perderem, ou talvez nunca ganharem, o respeito dos seus filhos, é quando eles nunca corrigem os seus filhos. Mesmo quando o comportamento dos seus filhos é terrível. Mesmo quando as atitudes da criança são atitudes ruins, atitudes de quem não é crente. E essa também é a maneira mais rápida para perder o amor dos filhos. Embora nós pensemos de outra maneira, mas é quando nós não disciplinamos os nossos filhos que nós arriscamos perder o amor deles. Porque as crianças, elas intuitivamente, porque Deus as criou assim, elas sabem que os pais que disciplinam com justiça são os pais que realmente amam e cuidam. E elas também percebem que os pais que sempre deixam elas seguirem o seu caminho, sempre deixam elas fazerem a sua vontade, sempre deixam elas fazerem o que quiserem, são aqueles que não se importam com elas. É assim que Deus nos criou para ser. E apesar do mundo estar falando outra coisa, apesar do mundo estar dizendo que os pais não têm autoridade para fazer aquilo que devem fazer com os filhos, disciplinar os seus filhos para que eles cresçam, para que eles se aproximem de Deus, para que eles se afastem do pecado, é assim que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Como o texto nos diz aqui, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam. E porque eles nos corrigiam, nós os respeitávamos. Por causa do que a disciplina provê e produz, por causa do resultado que a disciplina dá, então Deus, ele nos disciplina. E o primeiro produto da disciplina é a vida. Versículo 9 diz, será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Será que não receberemos a disciplina do Pai espiritual para nós vivermos? Porque os nossos pais podem errar ou nos disciplinar, mas a disciplina que vem do Pai Celestial, ela é sempre para nos dar vida, sempre para nos conduzir à vida. Então, assim como nós respeitávamos os nossos pais terrenos quando nos corrigiam, nós deveríamos nos submeter muito mais ao Pai Celestial, porque ele nos corrige para a vida. A nossa resposta à disciplina de Deus não deveria ser ressentimento, reclamação, mágoa. Não deveria ser essas coisas. Pelo contrário, nós deveríamos ser gratos e prontamente submissos à disciplina do Senhor, porque ele nos disciplina para a vida. E quando nós vamos no Antigo Testamento, nós olhamos a antiga aliança, um filho que ele era continuamente rebelde aos pais, né, que não aceitava correção ou disciplina, ele deveria ser apedrejado até a morte. Olha lá em Deuteronômio 21, o que diz a respeito disso. Fala assim, ó, se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão, esse nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Então essa punição que nós vemos no Antigo Testamento, que era severa ao extremo, nos mostra a seriedade com que Deus lida com o filho desobediente e rebelde, com o filho pecador, que contumazmente continua no seu pecado. E eu acho que Hebreus 12 sugere a mesma severidade aqui. Calma, a gente não apedreja mais os filhos hoje em dia, né? Fique tranquilo. Mas eu acho que quando o escritor aos Hebreus fala aqui sobre a disciplina, ele está sugerindo a mesma severidade que havia lá. Um crente que vive em persistente rebelião contra a disciplina de Deus pode chegar ao ponto em que essa rebelião lhe custará a própria vida. Pode chegar ao ponto em que Deus resolva tirá-lo dessa terra por causa da sua rebelião contra Deus. E nós temos exemplos bíblicos a respeito disso. Por desprezar a Santa Ceia do Senhor, entre os crentes de Corinto haviam aqueles que eram fracos e doentes, e Paulo diz, não poucos que dormem. João diz que há pecados que levam à morte. Se nós lembrarmos de capítulo 5 de Atos, nós vamos ver a história de Ananias e Safira, né, que por causa do seu pecado, por tentarem enganar os apóstolos, por mentirem ao Espírito Santo, eles morreram. Deus disciplina os seus filhos. Então, Deus trata o pecado com muita seriedade e trata a disciplina dos seus filhos com mais seriedade ainda. Ele não nos deixa pecar indiscriminadamente, deliberadamente, como nós queremos. Se nós somos filho, ele vai nos disciplinar. E isso é sério. Mas mais do que isso, eu acho que o texto também sugere que aqueles que se submetem à disciplina de Deus terão uma vida mais rica e abundante. Aqueles que compreendem a disciplina de Deus, eles viverão uma vida abundante aqui. Afinal, ninguém sabe o que é vitória até ter lutado uma batalha, meus irmãos. Ninguém sabe o que é liberdade até ter sido aprisionado. Ninguém conhecerá a alegria do alívio até ter sofrido. Ou ninguém vai saber a alegria da cura até ter estado doente. Então, essas coisas nos ajudam a viver essa vida mais plenamente. A disciplina do Senhor nos ajuda a olhar para essas coisas da maneira certa, compreender o que o Senhor está fazendo na nossa vida através das dificuldades, das aflições e dos problemas. Nós não sabemos tudo sobre o que é viver plenamente até passarmos por problemas e dificuldades. E enquanto não se esgotam todas as nossas forças, nós não aprendemos a entregar completamente a nossa vida ao Pai Celestial. Enquanto nós ainda temos um restinho de esperança no nosso braço, no nosso dinheiro, na nossa família, naquilo que nós possuímos, no que nós fizemos, enquanto não se esgota a última gotinha dessa força própria, nós não aprendemos a entregar a nossa vida por completo a Deus. Por isso a disciplina de Deus, ela nos dá vida plena e completa, porque nos dá a vida que confia no Senhor, que é entregue ao Senhor, que é colocada nas mãos do Senhor. Mas existe um segundo propósito da disciplina. Esse segundo resultado da disciplina é a santidade. O versículo 10 diz assim, pois eles, nossos pais humanos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus nos disciplina para nos tornarmos participantes da sua santidade, para nos tornar santos como Ele nos chamou a ser. A disciplina de Deus, ela nos afasta do pecado e nos conduz à plena comunhão com Ele, através da santidade. Esse é o principal desejo de Deus para nós. 1 Pedro 1,16 diz que Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Então, porque Deus é perfeito, a sua disciplina também é sempre perfeita. Também, sempre, a disciplina dele sempre trará o resultado que ele espera. Os nossos pais humanos, mesmo querendo fazer o seu melhor, mas por causa do pecado, irremediavelmente, eles vão errar. Algumas vezes os nossos pais nos castigam mais por causa da raiva do que por causa do amor que tem por nós. Outras vezes, eles são mais severos do que a ofensa pede. Em outras vezes ainda, eles podem nos disciplinar injustamente. Eles podem cometer erros porque são humanos, falhos e pecadores. Mas o Pai Celestial nunca vai cometer esses erros. A disciplina dele nunca vai falhar. A sua disciplina sempre será justa e correta. Sempre vai ser no tempo certo. Sempre na medida certa. Ele sempre vai nos conduzir à santidade, que é o seu propósito em meio à disciplina. Então, a disciplina do Senhor, quando ela é respondida corretamente, ela sempre nos conduzirá à santidade. Sempre nos fará participantes da santidade de Deus. O desejo do nosso Pai Celestial é compartilhar conosco a sua santidade. E se nós crermos realmente nisso, nós vamos aproveitar muito mais a bênção que vem junto com a disciplina do Senhor. Vamos aproveitar muito mais as dificuldades que vêm. Vamos aproveitar muito mais as aflições, os problemas, as lutas que nós temos que enfrentar nessa vida. Porque, irmãos, nenhum de nós vai passar por essa vida sem lutas, sem problemas, sem dificuldades. Não adianta ficar tentando lutar contra isso, fugir disso, tentar colocar os seus filhos numa bolha e evitar que todo mal aconteça com eles, porque vocês não vão conseguir. Nós não vamos conseguir evitar todo o mal desse mundo. Mas Deus, Ele nos disciplina para o nosso bem, para o nosso crescimento, para nos fazer santos como Ele é santo. E aí, para finalizar, eu queria falar também dos perigos que nós podemos correr durante a disciplina. Perigos que nós corremos durante a disciplina. Que, na verdade, essa é a exortação que o autor vai trazer aqui. Ele diz no versículo 5, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Tudo isso é colocado aqui com a intenção de nos alertar a respeito de dois perigos que nós corremos enquanto nós enfrentamos a disciplina, enquanto nós lutamos na disciplina, enquanto nós passamos pela disciplina. Na verdade, essa é a exortação que o autor ele está fazendo aos seus leitores. Né? Eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo discriminados porque haviam aceitado o cristianismo. E por causa disso, eles estavam querendo voltar atrás, eles estavam desesperados. Não, a gente não tem que ficar mais aqui. Não dá certo aqui para a gente, é muita luta. Vamos voltar para o judaísmo, lá a gente vai viver em paz. Era assim que eles estavam pensando. Então, ele vai exortá-los, né, e dizer para eles a respeito da disciplina, para que eles não desprezassem a disciplina do Senhor, nem desanimassem. E o primeiro perigo é esse. O primeiro perigo é nós desprezarmos a disciplina do Senhor. É nós considerarmos a correção divina algo sem valor, algo que não tem valor nenhum para as nossas vidas, que não tem propósito, que não vai fazer nada, que não vai nos transformar, que não nos conduz a lugar nenhum. Ou ainda pior, considerar como algo completamente ruim, considerar a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas como algo completamente ruim, fruto da ira, ou do descontentamento, ou do descuido de Deus para conosco. Esse é um perigo que nós corremos enquanto nós enfrentamos a disciplina. Se nós não entendermos as nossas dificuldades, os nossos problemas como disciplina de Deus, enviadas para o nosso bem, nós vamos desperdiçar os nossos problemas só sofrendo e não vamos desfrutar o que o Senhor quer fazer por meio deles. Nós vamos desperdiçar as doenças porque passamos, os problemas conjugais porque passamos, as dificuldades com os nossos filhos, os problemas financeiros e todos os outros meios que Deus usar para nos disciplinar. Vamos desperdiçar todas essas coisas só sofrendo com elas, sem receber, sem desfrutar daquilo que Deus quer fazer através dessas coisas na nossa vida. É como fazer mau uso de uma bênção de Deus. Ele nos manda a disciplina para o nosso benefício e para a sua glória. Mas nós acabamos desperdiçando por causa da nossa indiferença espiritual. Porque nós não conseguimos reconhecer Deus trabalhando naquelas coisas. Porque nós não conseguimos reconhecer a mão de Deus nos fazendo crescer, nos tornando santos como Ele é santo. E aí nós acabamos passando pela dor e perdendo os benefícios da disciplina. E o segundo perigo que nós podemos enfrentar no meio da disciplina é desanimar, né, enquanto nós passamos pela dor. Perder a fé e a esperança diante das provações. Algumas pessoas elas focam tanto e ficam tão presas aos seus problemas, ao invés de olharem para Jesus e olharem para o amor de Deus, trabalhando naquilo que está acontecendo, que elas desistem. Elas ficam desanimadas, depressivas, sem forças para continuar, sem forças para enfrentar aquela dificuldade. Elas focam tanto na dor que estão sentindo, no problema pelo qual estão passando, na falta de uma solução que elas não conseguem ver, que elas acabam ficando depressivas. Elas acabam ficando completamente paralisadas diante das provações. E deixam de ganhar, deixam de receber aquilo que Deus quer fazer por meio da disciplina. Mas a cura para a falta de esperança, meus irmãos, é a esperança em Deus. É colocar a nossa esperança em Deus. O Filho de Deus ele não precisa fraquejar por causa da disciplina. Porque é Deus quem nos fortalece. É Deus quem nos encoraja. É Deus quem nos levanta e nos ajuda a seguir em frente. É Deus quem está trabalhando nas nossas circunstâncias. É Deus quem está trabalhando o nosso coração no meio das dificuldades. A disciplina é sempre para a nossa edificação. É sempre para o nosso bem e para a glória de Deus. Se nós passarmos, se nós entendermos e passarmos bem pela disciplina, nós vamos receber santidade de Deus depois da disciplina. Então, a disciplina divina é a expressão do amor de Deus por nós. Ele nos corrige para o nosso bem. Ele nos molda a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando nós enfrentamos provações, nós deveríamos perguntar: o que o Senhor deseja nos ensinar por meio dessa provação? O que o Senhor está querendo fazer na minha vida por meio dessa provação? O que o Senhor está querendo, como o Senhor está querendo me transformar, o que Ele está querendo fazer em mim, na minha família, na minha casa, por meio dessa provação? Essa deveria ser a pergunta que viria à nossa mente. Então, aceite a disciplina de Deus com gratidão, sabendo que ela tem propósitos eternos. Assim, as tribulações elas vão deixar de ser um fardo e se tornarão oportunidade de crescimento espiritual e de louvor a Deus, que é o nosso bondoso Pai eterno, e que cuida de nós, mesmo com a disciplina. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a compreendermos aquilo que Ele quer fazer em nós, através da sua disciplina. Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Nós queremos Te louvar porque o Senhor demonstra o Seu amor por nós, o Seu bom plano a nosso respeito, Senhor, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, os problemas, todas as coisas que podem vir sobre nós, Senhor, nessa vida, é o Senhor nos disciplinando para o nosso crescimento, nos disciplinando, Senhor, para o nosso bem, para nos fazer participantes da Tua santidade, Pai. Senhor, ajuda o nosso coração, Senhor, a perceber o Teu amor em meio às dificuldades, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos a Tua disciplina como nós realmente devemos tomar, Senhor, uma expressão do Teu amor às nossas vidas, Pai. E que nós possamos fazer bom uso, Senhor, das dificuldades, das aflições, dos problemas, das doenças, Senhor, para crescermos e nos tornarmos santos como o Senhor é santo. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor, e nos mostrar que o Senhor é um Deus que trabalha mesmo em meio ao mal desse mundo, Pai. E nada que nos aconteça, Senhor, está fora do Teu alcance e do Teu controle. O Senhor conduz todas as coisas, Senhor, para o nosso bem e para a Tua glória. Por isso nós Te louvamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.